Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, e estamos começando mais um Resumo DO, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para começarmos o nosso Resumo DO, o governo federal auxiliará financeiramente casas e hospitais filantrópicos para combate ao Covid-19. Hoje foi publicada a Lei nº 13.995, em que a União entregará às santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, por meio dos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipais, com os quais estejam contratualizados, um auxílio financeiro emergencial, no montante de até R$ 2 bilhões. O objetivo é prepará-los para trabalhar de forma articulada com o Ministério da Saúde e com gestores estaduais, distrital e municipais do SUS no controle do avanço da epidemia da Covid-19 no território brasileiro e no atendimento à população. E sobre essas casas e hospitais filantrópicos, as orientações de Jacques Reolon, autor de livros sobre entidades do terceiro setor pela editora Fórum, diz que as despesas com compras e contratações de serviços deverão ser realizadas na forma da dispensa de licitação especificada, com fundamento no artigo 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, evidenciando-se a legalidade, economicidade e legitimidade da aplicação dos recursos. E a admissão temporária de pessoal poderá ser realizada com base na Lei nº 8.745, de 1993, ou por contrato de prestação de serviços. Jacques Reolon também comenta que a execução das despesas na forma legal acima citada evidenciará sua boa e regular aplicação, à vista do artigo 93 do Decreto-Lei nº 2000, de 1967. Jacques Reolon também afirma que, em relação ao auxílio financeiro da União às santas casas e hospitais filantrópicos, é importante lembrar que esse somente poderá ser aplicado em 4 hipóteses: na aquisição de medicamentos, de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, na aquisição de equipamentos e na realização de pequenas reformas e adaptações físicas para o aumento da oferta de leitos de terapia intensiva, no aumento também de gastos com a definição de protocolos assistenciais específicos e, por fim, na contratação e no pagamento dos profissionais da saúde necessários para atender a demanda adicional. E todas essas despesas devem possuir pertinência temática com a Covid-19 e deverão ser necessárias e suficientes ao combate da pandemia, impossibilitando utilizar os valores para suprimento de outras deficiências de caixas pré-existentes. E se você quiser saber mais sobre esse tema, acesse a obra Organizações Sociais, OSCIPs, OSs e Entidades de Autogestão pela editora Fórum, do autor Jacques Reolon. Além disso, hoje, o STF definiu limites nas operações policiais no Rio de Janeiro. E isso aconteceu em julgamento de medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, em que o ministro Edson Fachin, relator, concedeu a medida cautelar para restringir a utilização de helicópteros nas operações policiais aos casos de estrita necessidade. E a prova dessa necessidade será ao término da operação, será feita por meio de relatório circunstanciado. Além disso, o ministro Edson Fachin deferiu medidas relativas à atuação de operações policiais no Rio de Janeiro, de forma a orientar condutas. Dentre os pedidos deferidos está a atribuição da investigação ao Ministério Público competente, quando houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infração penal. Deve a investigação nesse caso atender, por sua vez, ao que exige o protocolo de Minnesota, em especial no que tange à oitiva das vítimas ou familiares e à priorização de casos que tenham como vítimas as crianças. E nesses casos, o Ministério Público deve designar um membro para atuar em regime de plantão. E o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, pediu vista do processo e essa ação será levada ao plenário do STF. E para saber mais, acesse a íntegra da medida cautelar em ADPF número 635 e veja também demais pedidos deferidos e indeferidos nesta ação. E hoje também temos um destaque referente ao sorteio de lotes de processos para conselhos do CARF, que será eletrônico. Foi autorizado hoje, na impossibilidade de realização de sessão de julgamento presencial no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em decorrência da pandemia de Covid-19, o sorteio de lotes de processos para os conselheiros fora do ambiente da sessão de julgamento, sendo a gravação disponibilizada no sítio do CARF na internet. E os procedimentos operacionais e os controles adotados pelo Conselho para propiciar a integridade da realização do sorteio dos lotes de processos serão supervisionados pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia. E todas essas informações estão dispostas na portaria número 189 do Ministério da Economia. E por fim, o último destaque do resumo DOU de hoje é que em portaria do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, foram estabelecidas normas gerais, procedimentos e critérios para a apresentação de propostas destinadas ao financiamento de projetos com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, para a implantação de centrais de monitoração eletrônica de pessoas, para a qualificação dos serviços direcionados às pessoas cumpridoras de medidas cautelares diversas da prisão, incluídas as medidas protetivas, de urgência e o regime semiaberto, além também para a qualificação dos serviços direcionados às pessoas beneficiadas na execução penal no regime semiaberto, nos casos de saída temporária, prisão domiciliar ou medidas previstas na súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, outras hipóteses também previstas na legislação brasileira. E a portaria também menciona as centrais de monitoração eletrônica de pessoas, como as unidades penais de vigilância telemática, que operando no âmbito do sistema penitenciário, possuem estrutura física destinada ao atendimento e acompanhamento das pessoas em cumprimento de medidas cautelares de monitoração eletrônica, medidas protetivas de urgência, monitoradas eletronicamente, penas em cumprimento de regime semiaberto, nos casos de saída temporária, prisão domiciliar ou medidas previstas na súmula vinculante número 56 do STF, além também de outras medidas punitivas previstas em lei. E para saber mais, acesse na íntegra a portaria número 224 do DEPEN. E este foi o resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma descansada quarta-feira e eu continuo esperando vocês amanhã para novos destaques.